Deus, quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 7. Nós estamos em uma série de mensagens, aprendendo com o apóstolo Paulo a respeito de várias orientações que ele dá para a igreja lá na Grécia. Lembrando onde nós estamos, a partir do capítulo 7, Paulo começou a responder perguntas específicas da igreja de Corinto. E como vocês têm acompanhado, a gente não sabe as perguntas. Então, como a gente não sabe as perguntas, a gente tem que reconstruir as perguntas a partir das respostas. E isso vai ficando cada vez mais difícil de fazer. Então, eu acredito que você já percebeu que ele está falando de umas coisas muito específicas ali, e a gente está tentando decifrar alguns princípios por trás desses ensinamentos de Paulo. E essa carta, esse capítulo especificamente, nós aprendemos que a mensagem que permeia é permaneça como estás. No sentido de que, no momento em que você está vivendo, a forma que você está, se você está casado, solteiro, divorciado, se você é viúvo, permaneça como você está, não fique ansioso querendo mudar a sua situação. Por quê? Porque nesse momento que você tem a consciência de que, desta maneira, Deus pode te usar, você fará grandes coisas para a glória de Deus e para a bênção das pessoas. Então, permanecer como está é uma lição de que você pode trabalhar hoje, agir hoje, se envolver hoje e não ficar ansioso, angustiado, querendo mudar a sua situação, que é passageira, como a gente viu semana passada. O mundo passa muito rápido. E hoje, nós estamos chegando num trecho em que Paulo vai falar a respeito do tema lealdade dividida. Você vai ver que ele vai falar especificamente para um grupo de pessoas, mas nós vamos tirar o princípio e aplicar esse princípio em diversas áreas da vida. E perceber que quando o nosso coração está dividido, quando nós temos uma divisão interna, isso é capaz de derrubar o nosso relacionamento com Deus, esfriar o nosso envolvimento com a comunidade, deixar as coisas de Deus de lado, priorizar outras coisas que são fúteis. Isso tem muito a ver com o coração dividido, alma dividida, lealdade dividida. 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 32 até o fim do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vocês dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julga que estar agindo de forma desonrosa para com a sua noiva, se estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso, que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com a sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com a sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Olha aí o dito que permeia todo o capítulo, né? Permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito. Quero apresentar para vocês uma trágica história grega. Tragédia são contos gregos que revelam as intensidades humanas, os descontroles humanos, as desmedidas humanas. A tragédia, muitas vezes, não tem a ver com a escolha da pessoa. A tragédia grega, muitas vezes, tem a ver com infortúnios, coisas que não esperávamos e acontece. Por mais que você esteja fazendo algumas coisas certas, caminhando de forma prudente, O mundo ele é cheio de coisas inesperadas e a tragédia grega tinha esse objetivo. Eurípide é um dos grandes escritores gregos de tragédia. E uma das famosas histórias que ele conta é Medeia. Medeia, ela é uma princesa de Cólquida, uma região muito rica, em um lugar que se encontrava um item muito famoso chamado velo de ouro. O velo de ouro era um pedaço de pelo de uma cabra, de um cabrito, que era de ouro, e isso tinha um poder magnífico para quem possuísse esse velo de ouro. Ficava no reino de Medeia. Medeia era a filha do rei, ela era uma princesa. E é interessante a história, porque aparece um cara chamado Jasão. Jasão, ele é contemporâneo de Hércules. Hércules você conhece, é mais famoso. Mas Jasão também é um herói. Jasão também, ele tem vários sentimentos de querer perpetuar a sua honra. E Jasão vai em busca deste velo de ouro. Jasão chega até o lugar, na região onde Medeia era princesa, e ele desafia o rei para conquistar este velo de ouro. E neste desafio, ele teria que vencer 12 coisas extraordinárias, 12 feitos inacreditáveis, 12 brigas, 12 situações que com certeza qualquer pessoa morreria. Se ele vencesse essas 12 situações adversas, esses 12 desafios propostos pelo rei, ele teria o direito do velo de ouro. Claro que nessa situação acontece algo interessante, porque Medeia, que é a princesa, se apaixona por Jasão. E ela é uma maga, ela tem magias, ela mexe com planta, ela mexe com coisas sobrenaturais, ela tem um poder porque ela é neta de um titã. E ela se apaixona por Jasão. E aqui vem uma coisa interessante da história. Jasão tinha um objetivo e ao mesmo tempo ele olhou a situação de poder se envolver com a princesa. Isso traria benefícios para ele e ele conseguiria o que ele estava desejando. Temos um Jasão preocupado com as situações da vida e de lealdade dividida. Jasão tinha um objetivo, mas também agora ele se viu alguém que poderia se beneficiar de uma situação para conseguir o seu objetivo. Dividiu o seu coração. E Jasão, claro, que diz para ela: eu caso com você se você me ajudar. E ela ofereceu isso também a ele: se eu te ajudar, você casará comigo. E claro que isso deu um rolo tremendo. Ela ajuda, consegue todos os desafios, pega o velo e vai embora, fugindo, porque claro que o pai da princesa não gostou e queria matá-lo e tal, e eles fogem para uma cidade que talvez você conheça, chamada Corinto. Chegam em Corinto. E lá em Corinto tinha um rei, e esse rei de Corinto, ele tinha também uma filha, e essa filha se chamava Glauce. E a filha de Glauce estava procurando um pretendente. Jasão se viu de novo com a lealdade dividida. Ele havia prometido que casaria com Medeia, que seria sua esposa, agora já com 2 filhos. E ele viu uma outra oportunidade. Casando com Glauce, ele se tornaria o futuro rei de Corinto. E é claro que ele faz isso. Ele abandona a sua esposa, Medeia, abandona os seus filhos, 2, e se casa com Glauce. E ele quer agora, com o seu coração dividido, eliminar a sua antiga paixão. E ele faz o quê? Ele tenta exilar Medeia, mandando ela para outro lugar. Nessa situação toda, Medeia, furiosa, angustiada, ela entra em contato com Glauce e fala assim: eu tenho um presente para vocês. Eu aceito o exílio, aceito que eu perdi tudo. E ela faz um manto para ela, muito bonito, e entrega a Glauce. É claro que no momento em que ela veste o manto, ela começa a queimar. E ela não consegue tirar, e o manto começa a queimar Glauce. E o pai dela, o rei de Corinto, vai até tentar tirar. E quando ele encosta no manto, ele também começa a se queimar. Morrem os dois. Medeia, desesperada, para atingir Jasão, ela pega e mata os seus 2 filhos também. E ela entra na sua carruagem, com os 2 filhos mortos, e começa a vagar pela cidade de Corinto, mostrando que agora Jasão não teria descendência. por uma coisa muito cruel naquela época, a forma de você perpetuar-se na Grécia era deixando filhos, porque você morre, mas uma parte de você fica. Por isso Medeia mata os dois filhos e diz para Jasão: você nunca mais será lembrado em Corinto, porque a sua descendência está morta. E Medeia foge para a cidade de Atenas. Isso é parte dessa tragédia grega. E eu gostaria de contar para vocês por dois motivos. A primeira é porque acontece na cidade de Corinto. Claro que o público aqui de Paulo conhecia essa história. E o segundo é porque tem tudo a ver com o que o texto está nos ensinando hoje. Quando nós temos a nossa lealdade dividida, o nosso coração dividido, quando a gente tem algum interesse e outro interesse, a gente acaba, de certa forma, manipulado por esses interesses. E Jasão nos mostra o coração dividido em dois momentos. Quando ele chega lá na terra de Medeia e depois quando ele chega na cidade do Corinto. E o seu coração dividido acabou destruindo toda a sua vida. As suas preocupações em conquistar o velo de ouro e depois a sua preocupação de ser rei destruiu a sua vida como um todo, a sua família e tudo que ele tinha. E a primeira frase que aparece no nosso texto de hoje é exatamente isso. 32 de Coríntios 7. Eu quero que vocês não tenham preocupações. Livres de preocupações. Essa é a proposta desse nosso estudo de hoje. O que Paulo está querendo dizer com isso para esses irmãos na Grécia? Porque a preocupação divide o coração, divide a nossa lealdade. Olha lá comigo. Diante da vida, todos nós teremos preocupações. No entanto, estas podem adquirir um poder tremendo sobre as nossas mentes, ao ponto de dividirem o nosso coração. Ansiedade e angústia são extremos de um pêndulo em que as preocupações da vida nos fazem perder o propósito central do motivo que fazemos o que fazemos. Paulo revela, em primeiro lugar, duas realidades da vida: casados e celibatários. Ambos poderiam ter uma lealdade dividida. No entanto, a tendência no contexto é de quem está casado. O que é que Paulo está falando aqui? Ele conta duas situações. Paulo não está dizendo que uma é melhor que a outra. Paulo não está dizendo que quem está solteiro é melhor do que quem está casado. Paulo está dizendo assim: olha, a vida de quem está solteiro, ele consegue se organizar e não se dividir para servir ao Senhor. A vida de quem está casado é mais difícil, porque ele tem outras preocupações da sua vida. E aqui preocupações não no sentido mal. Então Paulo não está dizendo assim: ó, é melhor estar o solteiro do que o casado. O casado é ruim, o solteiro é não. Não é isso que ele está falando. Porque lembra, eles perguntaram para Paulo o seguinte: qual é a melhor forma de servir a Deus? Qual é a melhor forma de se envolver com o reino? Paulo está dizendo assim para eles: olha, eu não gostaria que vocês tivessem preocupações. E a palavra preocupações aqui tem a ver com ansiedade, com insegurança, com medo da vida. Paulo está dizendo assim: eu não gostaria que vocês andeis ansiosos com o dia a dia. Porque a ansiedade, a preocupação exagerada, ela vai gerar uma angústia, um desespero, ela vai afastar você dos propósitos que Deus espera que você faça. Por isso, Paulo está dizendo assim: aquele que está solteiro, é mais fácil ele não se encantar com as coisas, mas não quer dizer que não fará. Porque como nós falamos semana passada, muitos jovens solteiros também se desviam com muitas preocupações dessa vida. Começam a se encantar com coisas e dividir o coração. Eu me envolvo com as coisas e abro mão de outras. Eu estou tão preocupado com o meu sustento, com o meu trabalho, com a minha carreira, com a minha vida, que eu largo mão de todas as outras coisas. Lealdade dividida. O Senhor fica em segundo lugar, apesar de eu falar que eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas na prática as preocupações desta vida me sugam tudo. Também os casados. Muitas vezes a vida de casado, as preocupações do dia a dia, podem de certa maneira causar algo assim, tamanho que há um abandono, um esfriamento da fé. tenho que cuidar do meu filho, tenho que sustentar minha casa, cuidar da minha esposa. Então as preocupações dividem a lealdade. A primeira lição que Paulo quer nos ensinar hoje, o primeiro princípio: eu não gostaria que vocês andassem de forma preocupada nessa vida, porque as preocupações dividem a nossa lealdade. O Senhor acaba ficando em segundo passo e as preocupações tomam conta exagerada da nossa vida. E não é verdade isso? Quantos de nós têm uma semana extremamente atordoada, atribulada, porque a gente dá muito poder para esse mundo? Tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, tem que ir até lá, tá. E aí ora ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer isso. A gente ora ao Senhor para nos ajudar nas nossas preocupações. A gente ora ao Senhor para resolver aquele monte de enrosco que a gente está. Paulo está dizendo assim: cuidado, porque isso é coração dividido. Talvez o nosso coração esteja como de Jasão. Está olhando uma situação e falando: olha, se eu conseguir isso, se eu ganhar isso, se eu vivenciar dessa forma, se eu chegar nesse lugar, aí sim eu vou ter uma condição melhor, vou servir melhor a Deus. Coração dividido, não se engane. Quem não serve a Deus hoje, não servirá nunca. Se você não serve a Deus com o tempo que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje, com a vida que você tem hoje, se Deus não é algo prioritário na sua vida, não será em nenhuma circunstância. É isso que Paulo está nos ensinando. As preocupações da vida, a nossa ansiedade, a nossa angústia de querer resolver coisas que muitas vezes a gente não tem capacidade de resolver, tira a nossa lealdade do Senhor e faz com que a gente se esfrie. E a palavra que aparece ali é: fica dividido. Fica dividido. Esfria a fé. Paulo não quer que nós tenhamos preocupações. E note, o problema não é o casamento. Tem gente que olha para esse texto e fala assim: olha, Paulo está falando que é melhor não ser casado, porque o problema é o casamento. Quem interpreta assim são os romanos, católicos romanos. Por isso que bispos e padres e arcebispos não são casados. Porque eles olham para esse texto e interpretam de que a melhor maneira para servir a Deus é não estar casado. Por quê? Porque na cabeça deles o problema é o casamento que divide a atenção. Olha, em vez de servir ao Senhor, eu vou ter que cuidar da minha mulher. Então, na teologia católica romana, o bispo, o padre, não se casa. Por quê? Porque seria melhor para servir a Deus não estando com alguém para sustentar. Mas Paulo não está colocando para nós o problema como casamento. Acredito que você já tenha percebido isso. O que divide o coração, as preocupações, não é por causa do casamento. É por causa da lealdade dividida. Um olhar superficial ao texto nos faz pensar que casar é algo que atrapalha o serviço ao Senhor. Parece isso. No entanto, a maioria dos apóstolos eram casados, e grandes figuras como Priscila e Áquila usavam do seu lar como instrumentos para o reino. A vida dos apóstolos era contrária a esse pensamento, porque a maioria deles era casado, inclusive Pedro era casado. Priscila e Áquila são exemplos de um casal que abria sua casa para ter uma célula na casa deles. Paulo fala isso duas vezes. Quando eles estavam em Éfeso, Paulo fala assim: mande um abraço a Priscila e Áquila, porque eles estão abrindo a sua casa na cidade de Éfeso. Depois em Roma também: olha, manda um abraço para os meus irmãos aí, Priscila e Áquila, que colocaram a cabeça deles em xeque por causa de mim, e a igreja que está na casa deles. Serviam a Deus, e Paulo vê o casamento deles como uma fonte de bênção. Era um casal abençoado, um casal que servia, que abria sua casa, que pregava o evangelho, que anunciava a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus, que servia os apóstolos, que colocava sua cabeça em xeque, ameaçados de morte por causa de servir ao Senhor. Então o problema não é o casamento. O problema não pode ser o casamento quando a gente começa a olhar a Escritura como um todo. Então não é isso que Paulo está nos ensinando. Não é que o problema que divide é ser casado ou não ser casado. O problema está nas preocupações mundanas. E aqui a palavra preocupação, ela tem esse caráter negativo. Preocupação não é uma coisa normal da vida. Porque é claro que todos nós estamos preocupados com as coisas de amanhã. De uma forma legítima. Nós temos responsabilidades. O problema é quando essas preocupações se tornam mundanas. E o que é que uma preocupação mundana faz? Ela torna o nosso coração algo dependente daquilo que a gente coloca como uma preocupação. Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, é só eu que posso fazer isso. E aquilo acaba virando um ídolo. Aquela situação vira um ídolo, empodera-se sobre a nossa vida, cria um jugo sobre nós. Preocupação aqui no caráter de Paulo ganha uma conotação muito maligna de dominação sobre a pessoa que é preocupada de forma exagerada com as coisas da vida e que muito da vida a gente não tem domínio. E essas preocupações mundanas nos afastam de Deus, esfria o nosso coração, esfria o nosso relacionamento com o Senhor e nos leva a uma vida fria espiritualmente. Coração dividido está fadado ao desânimo com o povo de Deus. Normalmente, quando alguém se afasta da igreja, quando alguém se afasta da comunidade, quando alguém se afasta de servir juntos, está com o coração dividido. Está se preocupando demais com coisas que não deveriam se preocupar. Está dando muita atenção para aquilo que talvez não deveria dar tanta atenção. E que no começo era legítimo, era correto. Estudar é algo bom, mas estudar pode ser um ídolo. Ter uma carreira é algo bom, mas ter uma carreira pode ser um ídolo. Namorar é algo bom, mas o namorado pode ser um ídolo. Casar é algo bom, mas o casamento pode ser um ídolo. Percebeu que você pode aplicar a qualquer situação? Qualquer situação pode dividir o nosso coração e esfriar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o povo de Deus. Por isso, a primeira aplicação que você pode colocar no seu coração e na sua mente para pensar é o seguinte: você está desanimado com a igreja? Está desanimado com os relacionamentos da comunidade? Está desanimado? Serviu muitos anos a Deus? Alguma coisa aconteceu e você está afastado hoje? Decidiu no seu coração que nunca mais vai se envolver com as coisas da igreja? Porque sempre dá rolo. Está machucado por situações que aconteceram? Não estou minimizando isso. Porque as igrejas às vezes machucam a gente de verdade. Acontecem situações desanimadoras. É verdade isso, não estou diminuindo o seu sofrimento, a sua dor, a sua injustiça vivenciada no meio do povo de Deus. Mas eu quero incentivá-lo, animá-lo pelo princípio aqui proposto por Paulo, para que você aqueça novamente o seu coração, para que você não se desanime com as coisas por causa de preocupações que são mundanas. E essas preocupações mundanas, elas vão assolando o nosso coração ao ponto da gente desanimar por completo. Então, se você está desanimado, afastado, está frio, eu queria desafiar você a sondar o seu coração e resolver o que tiver que resolver. Às vezes, a gente se afasta das coisas de Deus por coisas sérias. E, às vezes, essas coisas sérias que aconteceram, a gente precisa aprender a receber o perdão de Deus, receber de fato o perdão de Deus e se sentir liberto, aprender a perdoar pessoas que nos machucaram, e voltar a se envolver com as coisas de Deus, deixar as preocupações e centrar o coração na obra do Senhor. Às vezes você está frio porque as suas prioridades estão exageradamente fora das coisas de Deus. Como eu disse semana passada para a juventude, tem um monte de prioridade, coração dividido vai dizer que o encontro de jovens é chato, vai dizer que o culto é chato, que não sei o que é não sei o que lá, que as coisas lá são mais legais. Coração dividido. Por isso, antes de criticar alguma coisa, critique o seu próprio coração. Porque com certeza o seu coração está priorizando coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Antes de criticar qualquer pessoa ou qualquer coisa dessa vida, critique a si mesmo. Porque aí você vai começar a perceber que muitas das vezes o nosso coração dividido faz com que a gente seja morno, nem frio nem quente, como diz lá Jesus em Apocalipse. E Deus está a ponto de vomitar pessoas mornas, que não tem compromisso com nada, é uma pessoa completamente apática, uma pessoa que não tem nada a ver com nada, e aí só critica mesmo as coisas. Coração dividido, lealdade dividida, esfriamento espiritual. E tem um teólogo que ele fez algumas aplicações desse texto que eu achei muito legal. E eu queria mostrar para você que que essas aplicações que ele faz do texto aqui, do casal, né, o solteiro serve melhor, a virgem se santifica melhor do que o casado, as aplicações que ele fez envolvendo a mulher, eu quero que você perceba como dá para aplicar isso em qualquer coisa. Preocupações divididas por Albert Barnes. Olha lá. O que é uma preocupação dividida? O que é o casamento ali na situação que divide o homem que tem que cuidar da mulher e tudo mais? Afetos podem ser retirados do Senhor e convertidos à esposa, um sentimento idólatra. O primeiro cuidado que ele aponta é o seguinte: às vezes a gente está amando tanto uma coisa desse mundo, se preocupando tanto, que ela vira um ídolo. Amor aqui no sentido negativo do amor, porque o amor, ele não é algo que toma posse daquilo. Amor não toma posse de nada. O amor é abnegação, é abrir mão. Então aqui é um sentimento, um afeto de idolatria mesmo. E tem gente que idolatra o marido ou a esposa. Tudo gira em torno dele, tudo gira em torno dela. É só ela. Coloque isso aqui, qualquer coisa. O afeto que você dá a um trabalho, a um estudo, a um esporte, pode gerar um ídolo no seu coração. Preocupação dividida. Segundo ponto que ele fala sobre o casamento e a mulher, que dá para aplicar também várias coisas, tempo dedicado à devoção a ela. Porque o homem que cuida da sua mulher tem que dedicar tempo a ela. E aí vira uma devoção, que poderia ser investida ao serviço ao reino. Percebe que muitas vezes a gente diz não para as coisas da igreja ou as coisas do reino de Deus, porque a gente não tem tempo? A pergunta é, será que nós não temos tempo ou será que a nossa preocupação está completamente dividida e alguém está ganhando? Ele aplica a esposa, né? Tem que servir a esposa o tempo todo, tem que fazer não sei o quê, porque a esposa manda não sei o que lá, faz não sei o que lá, tal, e aí você acaba não tendo tempo nenhum para as coisas de Deus, porque a sua esposa remete um tempo completamente exagerado. Mas você pode tirar a esposa e colocar qualquer coisa no lugar. Eu gostaria que você percebesse que esse princípio aqui não é só para o casamento. Preocupação dividida pode ser qualquer coisa no lugar aqui. Olha o terceiro. Ela exige exclusiva atenção. Se você está num relacionamento e a pessoa exige exclusiva atenção, isso aqui é perigosíssimo. Por quê? Nós deveríamos também nos empenhar em orar, em servir, em cuidar. Coisas fazem parte da comunidade. Normalmente, o namoro tem afastado os jovens porque a pessoa exige exclusiva atenção. Nem casou e afasta as pessoas dos amigos, afasta a pessoa dos encontros da igreja, afasta de tudo, some. A hora que você perceber, está dominado. Completamente. Se é assim no namoro, imagine no casamento. Agora troque aqui esposa e coloque qualquer coisa no lugar. Se existe algo na sua semana que exige exclusiva atenção, quero dizer para você que você está numa enrascada. Porque se uma preocupação desse mundo exige exclusiva atenção, não vai sobrar nada para fazer as coisas que Deus quer que você faça. O 4. Ela pode ser vaidosa e fútil, né? Tornando o todo investimento assim também. Então ele aplica aqui alguém que cuida da mulher, e se a mulher é vaidosa e fútil, todo o dinheiro vai em comprar sapato, em comprar roupa, em comprar maquiagem, em viajar para não sei aonde, em paparicar a mulher a vida inteira. E aí não sobra dinheiro nenhum para você contribuir na comunidade, para você comprar uma cesta básica, para você investir em algo que beneficie a vida do outro. Coloque aqui qualquer coisa no lugar de mulher. A nossa própria vaidade denuncia muito do nosso coração e da nossa preocupação dividida. A nossa vaidade, as nossas futilidades. E a princípio nada de problema nisso. E o último, ela pode ter opinião erradas da Bíblia e para agradá-la podemos abrir mão e nos esfriar das coisas de Deus. Ah, minha mulher não gosta disso aqui, que é bíblico, e eu vou também não gostar. Ah, minha mulher disse para eu não ir mais em tal lugar, não vou mais fazer isso porque eu quero agradá-la. Percebeu o que, que a crítica aqui do coração dividido? Insinuações de coisas erradas, mas para agradá-la, se submete e acaba escravo. Troque mulher aqui e coloque qualquer coisa. Coloque um chefe aqui. Ou coloque qualquer coisa. Pode ser um chefe, pode ser uma pessoa que você estima muito e quer. Né? Normalmente a gente tem, nas nossas áreas, tem os detentores dos troféus. Né? Então tem, vou colocar na minha área, e você pode aplicar na sua área. Tem os teólogos. Tem os teólogos reformados, que todo mundo sonha em ser. Né? Você sabe quem são. E esses teólogos reformados que todo mundo sonha em ser, tem várias pessoas que estão coladas neles ali, tentando dividir o capital deles, tentando aparecer na sombra deles. E fazem de tudo para aparecer. E mesmo que esse cara, que é um ícone, fale uma coisa que, opa, isso aí não é interessante. Isso aí não é bíblico. Ah, não, mas eu não posso perder a estima, eu não posso estar longe dele, eu tenho que me alinhar teologicamente com ele, porque senão eu não apareço entre os reformados. Aplique isso na sua área, medicina, biológica, saúde. Quem são os detentores dos troféus na sua área? Você conhece os grandes médicos, os grandes fisioterapeutas, os grandes psiquiatras, as grandes donas de casa. Tem muitas mulheres que são exemplos de dona de casa, inspiram as mulheres, as grandes mães. Agora a internet, surgiu grandes mães agora, como cuidar de filho, umas coisas assim, que às vezes eu dá vontade de pegar o celular, fazer assim no celular, pelo amor de Deus, como as pessoas falam assim, bobeira dessa. E a gente se inspira nisso, porque são detentoras do troféu. Ou muitos pais cristãos estão ouvindo aquilo. Muitas pessoas, eu quero me aproximar de aquilo. Então, se a pessoa disse, ah, é assim que você tem que investir o seu tempo, eu vou investir desse tempo. Por quê? Porque eu tenho que me alinhar com aquele pensamento. Abre mão da escritura, abre mão do seu pensamento, porque você tem que agradar. Isso é preocupação dividida. Entende como esse princípio pode ser aplicado a qualquer coisa? Então, o problema aqui, nesses textos, nesses versículos que nós lemos, não está no casamento. O problema está no coração dividido. E aí ele diz o porquê que ele está falando isso. Ele diz lá no versículo 35. Olha lá comigo. E digo isso para o vosso benefício. E aí ele diz algo muito legal. Eu não quero, com essas recomendações, limitar você. Mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Eu estou dando essas recomendações para você, não é para você colocar uma corda no seu pescoço, criar uma regra. Não é isso. Eu quero que você seja livre, que você desfrute o melhor de Deus, que você tenha experiências verdadeiras. As minhas recomendações é para que você acorde para a vida de verdade. Como isso? Note que a ideia de Paulo não é criar uma corda para amarrar os crentes. Ele não está criando aqui uma lei e fala assim, ó, case ou não case, faça isso ou faça aquilo. Não, ele está fazendo a gente pensar em princípios e preocupações que possam dividir o nosso coração. Não surge uma ordem padronizada que deve ser aplicada em todas as situações em qualquer tempo. Olha, não se case, se você quer ser pastor, ministro do evangelho, não se case. Isso vale para qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. É como a Igreja Católica entendeu isso. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu não quero criar um cabresto. Eu não quero criar uma regra absoluta para essa situação. Eu quero que vocês leiam o tempo e respondam conforme o que for melhor naquela situação. É isso que Paulo está propondo. O que o apóstolo propõe para uma vida benéfica, e a palavra benefício aparece aí, lucrativa, tem essa conotação, texto. Eu quero que vocês retirem lucro disso. Prosperem com a minha recomendação. E satisfeita, benéfica, lucrativa e satisfeita, são duas palavras. Dediqueis, Senhor. Dedique-se ao Senhor. Duas palavras ali, e aqui em português viram três. Dediqueis ao Senhor. Como disse ao jovem pastor Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade. Olha só que interessante. Eu não quero que vocês virem, tenham uma corda que limite. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. O benefício, o lucro, a satisfação está na piedade. Esse é um ponto muito importante. Você quer ter realmente uma vida bem sucedida? Quer dizer que as suas escolhas estão boas, satisfeitas? O segredo é, grande fonte de lucro, como Paulo disse a Timóteo, é a piedade. O que é a piedade? Uma vida piedosa começa aos pés de Jesus para ouvi-lo. Assim como Maria optou pelo melhor naquele momento, enquanto Marta foi levada pelas preocupações. Olha que legal isso aqui. Esse texto de Paulo, quando ele está falando aqui, eu gostaria que vocês estivessem sem distrações, dedicando ao Senhor, a ideia do texto é exatamente aquela imagem de Marta e Maria. Lembram da imagem? Se não lembram, deixa o seu dedinho aí, abre comigo lá. Lucas capítulo 10, versículo 39. Volta comigo. Quero recordar para você o que é que Paulo está ensinando sobre uma vida de piedade. Lucas capítulo 10, versículo 39. Que, como ele disse para Timóteo, é grande de fonte lucratividade a vida piedosa. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. E a gente vai chegar, claro, aqui no 39. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, essa palavra é a mesma ideia ali do texto, ó, dediqueis ao Senhor. Por seu benefício, Paulo quer que você se dedique ao Senhor. E o que é se dedicar ao Senhor? Normalmente, o que é que vem na nossa cabeça quando a gente ouve dedicar-se ao Senhor? Fazer coisas, não é? Vamos fazer isso, fazer aquilo, se envolver com aquilo. Não, mas não é isso. Dedicar-se ao Senhor, em um primeiro momento, é exatamente o que está aqui no texto. Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Por que que Jesus formou um povo? Para que esse povo esteja com ele. Para que esse povo ouça ele. Dedique-se ao Senhor, é sentar e ouvir Jesus Cristo, sem dividir a atenção, sem estar dividido, sem desfocar. Versículo 40. Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços. Ela estava fazendo coisa ruim? Não, ela estava servindo. Ela estava preparando as coisas. Ela estava se envolvendo com o que nós normalmente entendemos o chamado de Jesus para servir. Normalmente a gente entende servir em fazer coisas. Por isso Marta é a gente. E aproximou-se e disse. Lembra? O que nós fazemos quando a gente vai criticar? A gente nunca critica o nosso coração primeiro. A gente critica sempre o outro. E ela vai fazer exatamente isso. Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Quantas vezes a gente não faz isso? Estou trabalhando na escola e ninguém na igreja quer se envolver com a capelania escolar. Estou no data show, ninguém quer apertar esse botão e ter essa bucha. Estou na música, estou dando aula, estou na célula, estou fazendo alguma coisa. E a gente tem a tendência a ser Marta. Chegar para Jesus na nossa oração e falar assim, o Senhor não se incomoda de eu estar sozinho nessa bucha? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente acha que nós temos o melhor trabalho, nós somos os realmente comprometidos, nós somos os reais envolvidos. Paulo está dizendo para nós assim, para o seu benefício, eu gostaria que você, em primeiro momento, olhe para o seu coração, e se dedique ao Senhor com uma vida piedosa. E essa vida piedosa começa sentando-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Sem distrações, sem preocupações. Porque quem não ouve Jesus não consegue servi-lo. Quem não escuta Jesus não consegue fazer a obra. Por quê? Porque quem não ouve a Jesus serve a si mesmo. É um ativista. Faz 200 mil coisas, mas não faz nada para Jesus. Por quê? Porque ouve o seu próprio coração. Não tem tempo para ouvir o que Jesus quer de verdade. As preocupações da vida tiram o foco de Jesus. Até mesmo as preocupações da igreja. Desafio do apóstolo Paulo. Sonde o seu coração. E em primeiro momento responda para você mesmo. Você tem sentado para ouvir Jesus Cristo? Você tem se concentrado para ouvir Jesus Cristo? Você tem tido um relacionamento com Jesus Cristo? Ou você só faz coisas na igreja e na vida? Nós estamos no mundo do time is money. Tempo é dinheiro. Ouvir uma pessoa para esse mundo é perda de tempo. Sentar em vez de trabalhar é perda de tempo. Trabalhe enquanto eles dormem, dizem os coaches. E Jesus está dizendo o oposto. Ouça enquanto eles trabalham. Porque quem não ouve, trabalha para si mesmo. Quem ouve a Cristo, trabalha do jeito certo, no tempo certo, com a excelência certa, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Por isso que o problema aqui não é o serviço de Marta, mas é a escolha errada. E aí Jesus responde para ela: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa. Mesma palavra do nosso texto de hoje. Paulo dizendo: eu não quero que vocês andem preocupados. Lealdade dividida. Com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A vida piedosa, para o nosso benefício, começa com o silêncio. Começa com o ouvir. Pastor, como eu posso ouvir Jesus? A primeira forma e mais simples, ele mesmo ensinou: vai para um lugar, fecha a porta e ouça o silêncio. Tente elevar o seu pensamento para um relacionamento com Jesus Cristo. Isso é muito difícil de fazer, principalmente para os pequenos, né? Eles já nascem na era digital. Não tem um ano já está fazendo assim no celular. É tudo visual. Mas Deus nos chamou para ouvi-lo no silêncio. Por isso, a primeira recomendação de uma vida piedosa para ouvir Cristo é dedicar tempo ao silêncio. E não é um silêncio de solidão. É um silêncio de solitude, que é uma diferença crucial. Solidão é estar sozinho. Solitude é estar com Deus. É ali que a gente começa a ouvir Jesus. E aí a gente começa, em primeiro momento, a calar o nosso próprio coração, que é tagarela. Já percebeu que quando você vai para o silêncio, o seu coração começa a falar um monte de coisa? Tem que pagar a conta, né? Tem que lavar o banheiro, a mulher está chegando, tem que lavar o banheiro, né? Amanhã tem não sei o que, tem prova. Cara, o coração é tagarela, é angustiante. Preocupações divididas. Vida piedosa começa no silêncio. A vida piedosa também aparece ouvir Jesus em conselhos de pessoas, em boas amizades. Tomás de Aquino disse que um bom amigo é aquele que tem os mesmos propósitos do que a gente. E propósitos elevados, não propósitos fúteis. Perceba que normalmente os nossos amigos, e não tem nada de errado nisso no começo, são com mesmos propósitos. Né? Pessoal que está no seminário tem amigos mais seminaristas. Pessoal que está no empreendedorismo, empreendedores. Pessoal do comércio, pessoal da indústria, pessoal não sei de onde. São grupos que se aproximam grandiosamente, porque tem um propósito similar e tem assuntos similares. Uma coisa muito interessante, apesar de todas as nossas diferenças, nós temos um único propósito, que é ouvir Jesus Cristo. E nesse propósito de estar com Jesus Cristo, a gente pode conversar sobre isso. Quantas vezes você dedicou um tempo com um amigo querido que tem o mesmo propósito de ouvir Jesus e servir a Jesus e saiu dessa conversa alegre, feliz? Quantas vezes nós dedicamos tempo a esse tipo de conversa, a esse tipo de amizade? Queridos, é isso que é bênção, isso que é fundamental, isso que é bom demais. Mas normalmente, o coração dividido, quando senta para conversar, fala daquilo que preocupa, né? Já percebeu que tem gente que só fala de futebol todo dia? Você encontra a pessoa, ela vai falar do Corinthians, do Palmeiras, não sei do quê. Toda hora, meu. Toda hora. Tem pessoas que estão apaixonadas, só fala da pessoa. Toda hora é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa. Alguém que está estudando só fala daquilo. Note que uma vida piedosa também nos convida para falar de coisas do alto, coisas elevadas, coisas profundas, como perdão de pecados, intimidade com Jesus, uma vida de amor, de devoção. Também deve estar nas nossas pautas. Então a gente ouve Jesus nas conversas, nos relacionamentos, na leitura da Bíblia, ouvindo a Bíblia, ouvindo pregações. Isso também edifica. Por isso, irmãos, o que eu estou propondo não é chutar todas as outras coisas e colocar algo exclusivo. Não, é você entender prioridades e também equilibrar tempo. Perceber que os nossos tempos, os nossos dias estão completamente desequilibrados. Nós damos muita, muita mesma ênfase para algumas coisas e poucas para outras. Então, para o nosso benefício, sente, ouça Jesus, para depois você servir de uma forma adequada. E terminando, a outra parte do versículo, ele vai dar alguns exemplos. O primeiro texto, ele fala de, o capítulo 7 aqui, o 36. Mas se alguém julgar estar agindo de forma desonrosa para com a sua noiva, e depois ele dá ali o exemplo lá embaixo, do 39, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ela morrer, se ele morrer, está livre. Então ele vai usar aqui dois exemplos. Sem distração alguma. Depositar a ansiedade e a angústia aos pés de Jesus, como diz Filipenses, é superar a falsa visão da vida de que somos capazes de realizarmos qualquer coisa, de entendermos que precisamos mostrar que vencemos, que estamos bem e que vamos atingir todas as metas que estabelecemos. Precisa superar esse tipo de coisa, né? Sentar ao lado de Jesus é depositar seu coração nas mãos daquele que é poderoso para fazer o necessário. Confie em Deus. Depois de conversa, levantamos e servimos com um espírito leve e destemido. Antes do exemplo, eu esqueci dessa recomendação aqui. Próximo slide são os dois exemplos que eu citei. Mas olha que recomendação boa, né? O que é sem distração nenhuma? É que muitas vezes a gente está lutando por aquilo ali, ó. Precisamos mostrar que nós vencemos na vida, precisamos estar bem para as pessoas, né? Nós vamos atingir todas as nossas metas que estabelecemos. Então nós focamos assim, isso acaba se distraindo, né? E o que é sentar para ouvir Jesus? É depositar o seu coração nas mãos daquele que é poderoso para fazer o necessário. Confiar, é fé em Deus isso. Né? Depois da conversa, aí sim, nós levantamos e servimos com o espírito leve e destemido. Confiante. Quer servir bem ao Senhor? Ouça Ele primeiro. E aí os dois exemplos para nós terminarmos. Paulo embasa o seu argumento, um primeiro exemplo prático, entrar entre casar ou não. Esse é o primeiro exemplo que ele dá ali no 36. Esse texto é bem difícil de tradução, pois dois significados podem ser tirados dele. O primeiro é que o noivo em questão é quem tem em sua responsabilidade a decisão de casar ou de manter-se solteiro. É uma possibilidade de tradução, esse texto é muito difícil. A segunda é que o homem em questão não é o noivo, mas é o pai da noiva, que teria a decisão de arranjar um casamento ou não. Depende do tempo em que eles estão vivendo. Um segundo exemplo é as viúvas, que ao se verem livres, estão em poder de decidir. Então Paulo está falando assim para eles: olha, você vai ter que fazer uma leitura do tempo e decidir por conta própria, pensando em todas essas recomendações que eu acabei de dar, de não ter lealdade dividida, de sentar a ouvir Jesus. Isso tudo deve ser critérios. Então o texto fala que é melhor não casar do que casar. O que ele está falando? Eu acredito que a melhor tradução aqui desse texto do 36, ele está dizendo para um pai de uma noiva, que naquele tempo arranjava casamento. Ele está dizendo assim: a sua filha já está no tempo de casar? Não fique preocupado com isso, não fique olhando as pressões sociais. Se você está vendo o mundo e a realidade não é boa, é melhor que ela não case, proteja ela. Agora, se ela casar, não é pecado, não está errado. Mas você tem que escolher. Você tem que fazer a leitura do mundo e decidir o melhor, sem preocupações com o que vai agradar a sociedade. Ah, minha filha já está velha para casar, eu tenho que arrumar casamento para ela. Para de ouvir a sociedade. Veja, faça uma leitura e decida de forma livre. E aí ele fala para as viúvas também: cuidado para não ficar pressionado, pressionada pela sociedade. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí gera uma preocupação no coração desenfreada. E aí acaba agindo errado. Os dois exemplos aqui que Paulo dá é o pai de uma noiva, que às vezes fica com preocupação dividida e acaba escolhendo errado. Paulo está falando assim: leia o mundo, decida com sabedoria, ouça o Senhor. E depois ele usa o exemplo da viúva. Também, não tem nenhum problema em casar de novo, no Senhor. Mas é melhor que não case, porque Paulo está olhando a situação daquele momento. Lembre de uma coisa: Paulo não está criando uma regra. Paulo não quer limitar as pessoas. Paulo está mostrando o princípio: preocupações dividem o coração e nos afastam de Deus. Coloque as suas preocupações no colo de Jesus, ouça-o, e aí sim a gente pode servir e decidir com mais responsabilidade, com mais dependência e com mais amor. Frase final para terminarmos o nosso tempo de hoje. Matthew Henry: quanto a todas as preocupações mundanas, devemos manter o mundo fora dos corações. Olha que interessante. O coração deve ser cheio de Cristo. Aí sim as coisas do mundo podem ser bem administradas. Quanto às preocupações mundanas, e aqui mundana não é ruim, preocupações do dia a dia, nós devemos manter fora do coração. Por quê? Porque o coração está recheado de Cristo. Coração recheado de Cristo, as coisas do mundo são administradas bem. Para quê? Para que não abusemos dessas coisas do mundo quando tivermos elas em nossas mãos. Porque o coração que não está cheio de Cristo, quando você ganha um poder muito grande nesse mundo, se torna um ato de abuso. Por isso, santifica a Cristo no seu coração, e assim as coisas do mundo serão boas, leves e usadas de uma forma a glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, dedique um tempo à oração e depois vamos cantar com a nossa última música.